Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Bom dia, professor Pedro Dallari. Professor, nós vimos na semana passada umas cenas terríveis de um jovem de 17 anos ser barbaramente espancado por seguranças de um supermercado. O que isso significa? O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Veiculadas nos últimos dias pela internet e pela televisão, algumas cenas chocaram a sociedade brasileira. Foi a imagem de um jovem de 17 anos que, tendo sido acusado de furtar uma barra de chocolate num supermercado de São Paulo, uma unidade da rede de supermercados Ricoh, foi detido pelos seguranças daquele estabelecimento, levado para uma sala dos fundos do supermercado e por 40 minutos barbaramente agredido, principalmente com o uso de um chicote que foi produzido pelos vigilantes do supermercado com entrelaçamento de fios. Esse jovem negro de 17 anos, muito pobre, né, sofreu então uma agressão bárbara que não pode receber outra qualificação. Desde 1988, a tortura no Brasil é um crime inafiançável e insuscetível de anistia, portanto, tratado pela Constituição com muito rigor. Esta disposição constitucional vem na esteira da Convenção contra a Tortura, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1984, que, no conjunto das medidas de proteção aos direitos humanos no mundo globalizado, considerou, então, a tortura digna de um tratamento especial, dado o caráter bárbaro desse tipo de crime. O Brasil se tornou parte da Convenção contra a Tortura já em 1989, logo após a aprovação da nova Constituição. Em 1990, um ano depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu expressamente a tortura como um crime que deve ser tratado ainda com maior gravidade quando praticado contra crianças e adolescentes, como é o caso ocorrido com esse jovem negro de 17 anos em uma unidade do supermercado Ricoh nos últimos dias. Em 1997, a Lei Brasileira de Tortura, disciplinando de maneira bastante ampla a matéria, foi aprovada e até ampliou dispositivos da Convenção da ONU, estabelecendo inclusive a possibilidade de se caracterizar como tortura aquela agressão praticada por particulares, ou seja, não só por agentes públicos, como previa a Convenção da ONU. É o que ocorreu no supermercado Ricoh, em que os atos de tortura, né, o chicoteamento daquele jovem negro de 17 anos, foi feito pelos vigilantes particulares de uma unidade particular de comércio. Em 2013, avançou-se mais ainda com a instituição, também por lei, do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, estabelecendo uma série de medidas e mecanismos para se tentar eliminar essa triste realidade que ainda persiste na cena brasileira.
Professor, e por que essas ações ainda persistem?
Por causa da impunidade. Na ditadura, a tortura foi usada de maneira sistemática para punir e retalhar os opositores do regime militar. E até hoje, nenhum dos acusados da prática daquele crime abjeto foi punido no Brasil. Mesmo depois do advento desta legislação que proíbe a tortura, são muito poucos os casos que efetivamente levam à condenação daqueles acusados de tortura. Recentemente, o governo federal enfraqueceu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura ao extinguir 11 cargos de peritos. Esta medida ainda está submetida ao crivo do judiciário, mas indica realmente uma falta de compromisso em se tentar retirar da cena brasileira essa triste figura do crime de tortura.
Esse foi o professor Pedro Dallari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.